quando seus amigos começam a falar de um assunto e aí você percebe que você não entende nada sobre ele?
E aí você tenta dar a sua opinião e se sente julgado por talvez não ser a ideia mais inteligente.
Ou tudo que você acreditava que sabia, na verdade, você não sabia.
Se você já teve esse sentimento, esse podcast é pra você.
Cada semana vamos debater alguns assuntos que, com certeza, a gente não domina.
Vai ser um podcast cheio de achismo, cagação de regra e, o mais importante,
sem julgamentos.
E no final do episódio, só uma certeza.
Que eu não sei porra nenhuma.
Eu mal sei falar um palavrão.
Oi, gente! Esse aqui vai ser o primeiro episódio do nosso podcast, que é Eu Não Sei Porra Nenhuma.
Eu sou a Maíra. Não é Maria, não é Maiara, não é Nayara. É Maíra com I e acento. E eu tô aqui pra palpitar todas as ideias dos meus amigos. Até porque, se existisse a profissão de palpiteira profissional, eu com certeza teria esse registro na minha carteira de trabalho.
Eu sou a rainha das teorias mais aleatórias. Você pode nem saber qual que é a pergunta, mas eu já sei qual que é a sua resposta. Eu sou louca, mas como diria o Chorão, eu sou uma louca consciente. Eu não perco uma oportunidade de conversar ou discutir, porque, gente, essa é a melhor forma de evoluir, não é? E se eu começar a cantar do nada, não vai se assustando, tá? Essa só sou eu, sendo Marina. Me dê motivo. Vocês, pra ir embora.
Oi, gente, eu sou a Pri, eu sou motion designer, prefiro o frio do que o calor e eu não sei bem o que eu tô fazendo com a minha vida, então também não espere que eu saiba o que eu vou falar nesse podcast.
Oi, eu sou a Thaís, eu sou tímida no começo, mas depois que eu desando a falar, ninguém me segura, eu tenho um monte de informação inútil na minha cabeça e provavelmente eu vou soltar um monte de coisa aleatória no meio das conversas.
Oi, eu sou Danilo, eu odeio me apresentar, eu nunca sei o que falar nesses momentos. Eu sempre faltei na primeira semana de aula da faculdade por causa disso. Os professores ficavam perguntando, o que você quer fazer? O que você gosta? Que não sei o quê. Eu não sabia o que eu iria fazer, não sabia nada, então eu preferia faltar. Mas é isso, vocês vão me conhecendo com o passar dos episódios e espero que vocês gostem.
Gente, a gente tem também um Instagram, @nãocpnenhuma, porque a gente decidiu não botar o palavrão, né, pra ficar mais family friendly. Mas segue a gente lá, manda... Se vocês quiserem xingar, a gente xinga lá. Faz se vocês quiserem.
Não xinga, gente.
Manda sugestão, fala o que vocês acharam. Ficou longo, ficou curto, ficou bom, gostei, não gostei. E a gente vai melhorando esse podcast maravilhoso.
Arrasou! A gente conversou bastante sobre fazer um podcast. E aí, a gente acabou decidindo por fazer um que a gente fale sobre coisas que a gente não entende. Até porque aqui ninguém é muito entendido de tudo, não somos especialistas em nada. Então, pensamos em uma coisa que todo mundo meio que sofre no dia a dia, que é ser adulto. Cada um aqui tem uma idade, mas a gente tem idade aproximada, todo mundo aí perto dos 30. Só que a gente meio que sofre em ser adultos, porque ser adulto é uma merda, é um porre. Vocês concordam?
É difícil, gente. Eu não me sinto adulta.
Essa é a questão. Por isso que esse primeiro episódio é sobre eu não sei porra nenhuma sobre ser adultos. Vamos abrir nosso debate. Assim, onde vocês acham que é o momento da nossa vida que a gente deixa de ser adolescente pra virar adulto?
Olha, eu diria que eu, com os meus 30 anos, ainda sou uma adolescente. Os 30 de hoje são os novos 17 de ontem. Então é muito difícil.
E eu acho muito bizarro, porque assim, tipo, eu tenho 33 anos. Eu preciso lembrar ainda, que eu esqueço. Mas, tipo, na minha idade, meu pai, tipo, tinha dois filhos, casa, caralho, assim, tipo. E eu não tenho porra nenhuma, eu tenho dois cachorros. Beleza, sou casado e tal, mas a responsabilidade dele era muito maior, assim, do que, sei lá, o que eu sinto hoje.
Mas eu acho que isso não é tão diferente do seu pai. Porque, pensa, você tem uma casa, você é casado, e você tem cachorros, que são seus filhos.
Ah, mas a preocupação é completamente diferente de criar um cachorro e criar uma criança.
Não, tudo bem, mas... Isso são escolhas, mas a questão é, eu tenho filho, eu tenho casa e eu tenho marido, e mesmo assim eu não me sinto adulto na maior parte do tempo, eu não me sinto, tipo, como minha mãe era, eu acho que é o que você falou, a questão de responsabilidades, eu acho que as responsabilidades não são as mesmas, ou a gente não aceita as responsabilidades do mesmo jeito que eles aceitavam, talvez.
Ou a questão seja definir o que é adulto pra você.
né? Tipo assim, ó, nossa, ser adulto pra mim é eu pagar todas as minhas contas. Eu não sou adulta, apesar da minha idade. Ah, ser adulto é você chegar aos 30. Você tá nos 30, você já é adulto. Então, tudo bem, aí eu sou adulto. Acho que é mais uma definição, né? O que que transforma? O que que deixa você adulto ou não?
Então, tem isso? Será que tem essa linha aí?
Eu posso falar um pouco sobre a minha perspectiva, que é um pouco diferente da de vocês. Eu não tenho casa... Não tenho carro?
Não tenho carro, não tenho casa. E se ficar com... Não tem, então?
Eu estou gravando da casa dos meus pais, porque eu ainda moro com eles.
Mas amiga, é herança. Relaxa, vai ser
sim,
sua.
Sim, sim, não, mas eu tô... Vai ser minha. Mas assim, colocando uma... numa perspectiva hoje dos meus 33 anos também, que eu ainda moro com eles, eu não sou casada, eu não tenho filho, eu nem tenho cachorro. Gente, eu não sou uma adulta.
Mas por quê?
Não, eu acho que assim, eu acho que existe uma questão de perspectiva diferente também, não só geracional, mas também de estilo de vida. Antigamente, as pessoas com 30 anos, elas já tinham outras coisas, assim, as prioridades eram diferentes. E hoje a gente tem outras prioridades aos 30. Por exemplo, como eu, ainda não tenho uma casa própria, ainda não tenho, ou não moro sozinho, mas tem outras questões, a questão, tipo, de carreira, que é uma coisa que eu acho que eu foco mais do que ter a minha própria casa. Mas, sinceramente, com 33 anos, eu acho que rola a pressão do depois dos 30, ou, tipo, quando faz 30, e aí você meio que entra numa pilha de que você precisa ter as coisas, de que você precisa realizar aquilo que seus pais realizaram quando eles tinham 30. E eu acho que não é assim, eu acho que hoje a gente pode olhar para uma perspectiva diferente, tem outras prioridades, outras coisas que a gente pode fazer. Mas ao mesmo tempo eu me sinto jovem, assim.
Thaís, o que você acha?
Então, tava aqui, porque eu sou a única que eu acho que ainda não tem 30,
nossa,
né?
Nossa, joga na cara.
Eu moro sozinha, já vai fazer 9 anos, eu acho. Porque eu sou do interior e me morei em São Paulo pra fazer faculdade. Então foi uma outra situação, né? Então eu moro sozinha já faz quase 10 anos. Mas eu não sou totalmente independente dos meus pais. Até porque, né, eu sou editora de vídeo, tá um pouco difícil.
Ai, que vida.
Manda jobs
pra todo mundo.
Mas sou, assim, grande parte. Então eu acho que é outra situação. Então eu sou adulta em um ponto, até porque eu tenho uma casa e cuido dela há 10 anos sozinha. Mas em outro ponto, eu não me sinto também uma pessoa muito adulta, porque, né...
Você acha que seu ponto é independência financeira?
Não, até não, porque já fui independente financeira. Não estou independente financeira no momento. Eu acho que, sei lá, na cabeça eu não acho que eu sou... Eu acho que tem isso também de, tipo, de pensar em outras pessoas com 30 e, tipo, que estudaram comigo, são casados, já têm filho e tal. E eu tô, tipo, sei lá, lendo fanfic.
E quantas pessoas cuidam de bebês, a gente ia assistir as séries adolescentes do Netflix, tá tudo bem.
Exatamente.
Oh, gente, não, ó, mas eu tenho um filho de 2 anos, eu assisto séries adolescentes do Netflix, eu leio o livro de romance adolescente. Eu tenho uma perguntinha pra vocês. Na verdade, eu tenho algumas perguntinhas. Eu anotei aqui algumas coisas que eu acho que adultos deveriam fazer. E aí eu quero saber de vocês se vocês fazem ou não.
Tomar banho todo dia tá na lista?
Isso é questão de higiene. Depois a gente fala no podcast, eu não sei nada sobre higiene. Então eu vou falar pra vocês, vocês vão me falando sim ou não e podemos discutir sobre. Se vocês acham que é uma coisa de adulto ou só de pessoas normais. E eu não sou normal. Vocês, como adultos, lembram de pagar as contas em dia?
Eu lembro que sim. Eu sou muito chato com isso. Mas se eu desse, tipo, na mão da Silvia, a Silvia é minha senhora esposa, a gente tava fudido, porque ela é completamente esquecida das coisas. Então, provavelmente, não ia acontecer nada. A gente ia estar, tipo, devendo bilhões.
Eu tenho pavor de deixar a conta sem pagar, sim. Acho que teve uma vez que eu esqueci de pagar o cartão de crédito e eu paguei 2 dias atrasado. Eu fiquei muito puta, porque... Eu tive que pagar R$50 de multa.
Eu sou bem organizada com isso também.
Marina, sua cara... É que vocês não estão vendo a cara da Marina. Ela tá fazendo uma cara de, tipo, culpada.
É a cara de quem não tem boletos pra pagar.
Então, eu tô pensando isso, assim. Eu acho que eu sou mais do time da Manu Gavassi, sabe? Das privilegiadas patricinhas de São Paulo.
Gente, que rica.
Eu não tenho contas. Eu pago estacionamento, eu pago sempre.
E celular? Você não paga conta de celular?
Não.
Você não tem um cartão de crédito?
Eu tenho, mas eu não gasto.
Olha só.
As minhas 3 últimas compras não fui eu que fiz. Eu tive que pedir o estorno, porque não fui eu.
Ser clonado é muito coisa de adulto mesmo.
É foda. Verdade. Eu acho que é uma coisa assim, seu cartão já foi fraudado, você é adulto.
Já. É, já limparam minha conta. É.
Sério?
Aham.
Uhum. Caralho.
Mas é porque eu não sei porra nenhuma sobre não levar golpes na internet, aparentemente.
É que tipo, cartão de crédito eu tô meio cagando porque eu sei que o banco vai reaver, assim, eles vão ver que eles vão ver que tá errado o bagulho e foda-se.
Eles limparam pelo cartão de crédito. Depois eu conto essa história em off pra vocês. As minhas contas aqui de casa, eu deixo tudo no débito automático, maravilha do mundo. Então, é uma coisa que tá controlado, vai.
Eu tenho medo de deixar no débito automático e, tipo, vir uma conta que é, tipo... R$1.000, assim, tipo, sei lá, o telefone, os caras erraram e vim R$1.000 e aí eu não teve, e aí me fudei.
Agora você me deixou um pouquinho mais preocupada, eu estava bem.
Nunca pensei sobre isso.
Eu sou meio paranoico com essas coisas.
Tá, segunda questão, vocês molham suas plantas?
Não, eu deixo elas morrerem, infelizmente eu sou uma assassina de cactos.
De cacto?
Eu já matei 3 cactos, gente.
Não é possível. Nossa, isso não existe.
Não, é possível.
Você tá deixando ele
se vive no deserto, Pri.
Eu não sei, gente, eu não sei o que acontece. Eu
acho que ela mora no
Polo
Norte.
Eu matei um cacto recentemente. Foi muito triste.
Já diria Titãs, né, Thaís?
O quê?
As flores de plástico não morrem.
Pois é. Não, mas eu tenho duas flores que estão vivas, firmes e fortes. Mas é complicado.
Ah, então o problema é o cacto, não a flor.
Mas eu descobri também que você pode matar eles afogados. Então,
sim,
acho que pode ser que tenha acontecido comigo. Coloquei muita
água. Eu vou dizer pra vocês que minhas últimas 3 plantas... Eu imprimi na impressora 3D do Matheus, elas são de plásticas e elas não vão morrer.
Caralho, isso é muito adulto.
Né? Impressora 3D é muito da hora.
É muito tecnológico isso. É,
a gente imprimiu vários brinquedos. É muito legal.
Nossa.
E o Dudu ficou brincando com a caixa faz acho que 1 mês já que o Matheus comprou e ele tá brincando com a caixa desde aquela época. De casinha e risca.
É bom que é um brinquedo barato, né? Você vai no mercado, pega uma caixa e dá pro moleque, né? Ficar brincando 2 horas.
Mas o 3D é brinquedo do Matheus, entendeu?
É. Não, tô falando realmente da caixa.
Ah, sim, sim,
da
sim.
Da caixa do Dudu.
Próxima questão. Vocês sabem dobrar lençol de elástico?
Gente, alguém sabe?
Eu sei.
Eu não sei.
Oh, não. Olha a Thaís, rapaz, que tem 29 anos.
Eu queria só falar uma coisa.
28.
Eu trabalhei na C&A uma época, né? E tinha que dobrar roupa lá, eu fui caixa. Cara, eu dobrava as roupas de qualquer jeito, né? Tipo, catava, fazia um embolinho e jogava dentro da sacola da pessoa. Esse era o meu dobrar roupa. E os meus lençóis de cama são a mesma coisa. Eu embolo eles e jogo no armário.
Gente, mas é muito fácil dobrar lençol de elástico.
Não,
tem
gente,
segredo
é
nenhum.
Muito difícil. É muito difícil.
Eu acho que se tivesse aqueles tipo videogame e aí tivesse um teste difícil, sabe? Ia ser dobrar lençol, quem dobrasse primeiro ganhava. Nossa, no Big Brother tem que ter uma coisa assim, uma prova de dobrar o elástico. É
Mas
muito
não é
difícil.
Só pegar pontinha numa pontinha, outra pontinha outra pontinha.
Mas ele não tem ponta.
Você já fez, Marina?
Ele é redondo.
Ele fica embolado.
Você tem que segurar costura com costura, costura com costura. E juntar, é tipo, muito fácil.
Mas ele é costurado em toda a volta.
Ele não fica bonitão?
Fica.
Deve ter um curso no Senai pra dobrar esse bagulho.
Vocês querem que eu vá ali e pegue um e mostre pra vocês?
Eu não quero ser humilhado.
Pelo amor de Deus, né, gente?
Outra questão. Vocês separam roupas brancas das coloridas na hora de lavar?
Separa.
Lógico.
Achei que era no armário que você ia perguntar, porque eu guardo todas as minhas roupas e eu separo por cor.
Ah, eu também. Sério? Eu tento, né? Mas sempre nunca dá, mas eu tento.
É, tipo assim, ó, azul, mas aí você tem uma roupa que é azul com branco. Aí como você põe? Você põe ela no branco ou você põe ela no azul? Aí você põe assim, no diferentes.
Gente, eu preciso fazer uma confissão sobre isso.
Você nunca lavou roupa.
Não, nunca lavei roupa. E aí eu aprendi na quarentena, agora que estamos de quarentena, a lavar roupa e a separar. É, eu sei, mas tipo, eu não sabia.
Pri, você vai ter que entrar junto comigo no grupo da Manu Gavassi. Eu também nunca lavei roupa.
É, então.
É, quem lava é a máquina, na real, né?
É, a máquina.
Não, mas você tem que aprender, tipo, quanto de sabão que você tem que pôr,
sim,
né?
Ah, sim.
Tipo, mexer na máquina, isso você tem que aprender,
né? É, eu descobri essas coisas.
Eu só fui aprender também quando eu fui morar sozinha. Eu também não lavava antes.
É, na real, quando eu saí de casa meio cedo também. Eu saí, tipo, em 2011, eu tinha, sei lá, 22 anos. Só que eu não tinha máquina de lavar.
Mais ano que eu.
Eu não tinha máquina de lavar.
Eu também não.
Eu tinha que levar minha roupa pra minha mãe lavar.
Achei que você ia falar que você tinha que lavar no tanque, né?
Não,
nossa,
tá maluco.
Nossa, é muito difícil.
2011, porra. O homem indo pro espaço, eu vou lavar roupa no tanque. Respeite.
Não, eu também levava pra minha mãe no começo. E se eu tinha alguma, tipo, emergência, eu levava na lavanderia. Mas,
tipo, não era minha mãe que lavava também. Era a máquina, né? Se fosse minha mãe que lavasse, aí eu não levava.
Sim.
Né?
As nossas vós faziam isso. As nossas vós lavavam na mão, né?
Sim.
Sua avó ainda lava roupa na mão, Pri?
Não, mas existe um negócio que eu acho meio bizarro na minha casa, que tem um tanquinho. E aí, o processo é bater a roupa no tanquinho e depois colocar na máquina. Não faz muito sentido pra mim, né?
Nenhum.
Mas é o rolê aqui de casa, entendeu?
Ah, se elas fazem?
Elas fazem. Eu não lembro da minha avó lavar só na mão. A minha mãe ainda pega as coisas e ela lava, tipo, a parte da axila. Ela lava na mão e depois coloca na máquina.
Ah, caguei, eu taco tudo na máquina e foda-se se não der certo, que Deus ajude eu usar a roupa desse jeito.
Eu também, eu sou igual o Danilo.
Eu, quando tiver minha casa e lavar minha roupa, farei isso.
Vocês passam roupa?
Não.
Obrigado, gente, eu me sinto menos pior.
Não passo.
Eu só passo se ela tiver assim, tipo, parece sair de uma garrafa.
É, eu passo no corpo, né? Tipo, você põe no corpo, dá umas puxadinhas assim, ela vai esticando.
Secador de cabelo, funciona.
Eu e Marina estamos no grupo Manu Gavassi, né?
Nossa, a gente tá muito. A gente tá demais.
Eu tô começando a ficar com vergonha.
Calma.
Eu tô com muita vergonha.
Deixa eu perguntar uma coisa que eu acho que vocês vão saber fazer. A Pri, principalmente, hein? Pri, vocês fazem marmita?
Sim, mas eu não gosto muito.
Mas você fazia?
Fazia. Agora eu compro, ou eu compro pronto ou eu compro fora mesmo, mas eu fazia muito. Principalmente quando eu trabalhava na faculdade, mas não quando eu estava na faculdade, porque eu trabalhava na faculdade, depois que eu me formei.
Eu lembro que a Pri dividia um gosto comigo, que era o queijo ralado no arroz e feijão.
Ainda compartilhamos, nossa.
Não combina, gente.
É muito bom,
gente,
é incrível.
Como não? Queijo ralado combina com qualquer coisa.
Não orna. Feijão só combina com arroz. Ponto.
No pão, na Inglaterra?
Não,
feijão no pão?
Ai, nossa, gente, pelo amor de Deus. No café da manhã, comer feijão. Não, faz
feijão
sentido.
Feijão no pão, gente.
É, gente. Gente, todo mundo aqui já foi pra Inglaterra. Para com isso.
Eu nunca fui pra Inglaterra, na Travessia
Atlântica. Mas eu nunca comi isso.
Mas não tinha quando vocês
eu iam também
tomar
não.
Café?
Eu nem sabia que isso era uma coisa da Inglaterra.
Feijão é arroz e só. E, por exemplo, você não pode comer arroz, feijão e macarrão. Não
claro
combina.
Que pode.
Arroz,
pode.
Feijão e purê. Não combina.
Você acha que eu cheguei nos 90 quilos comendo o quê? Salada? Foi arroz, feijão e macarrão.
E sopa de feijão? Você não toma?
Eu não gosto de sopas. Eu não gosto de comidas molhadas.
Mas feijão é molhado.
Então, eu gosto mesmo do grão.
Não, a gente já foi pra comida molhada. Já
vamos botar só o tópico nessa conversa, que é a alimentação infantil. O paladar infantil da Marina.
Então, gente, a minha alimentação não está adulta. Uhum. O que acontece? Eu tenho algumas restrições. Por exemplo, eu não gosto de coisa molhada, eu não gosto de caldo, eu não sou fã de molho, entendeu? Eu acho que a comida ela tem que ser sequinha, tem que ser o grão.
Menina, você consegue no banheiro?
Mas eu não entendi a sua pergunta, porque eu não como nada que sai no banheiro.
Como assim? Tudo que você come sai no banheiro, Marina?
Essa conversa tomou um muito estranho.
A gente sempre vai pro lugar escatológico, né? Não tem jeito. Eu tenho uma questão pensando na comida molhada. Porque assim, minha mãe sempre limpava o ralinho da pia. Que fica aquela comidinha molhada. Vocês sempre limpam? Vocês têm nojo? Qual é a sua relação com a comida do ralo?
É nojento.
Eu tenho nojo, mas tem que fazer.
Mas rola um...
Não.
Não, mas tem aquele ralinho, que é
Sim.
tipo uma peneirinha, né?
Sim.
Quando eu tiro ele, eu vou muito rápido. Mas assim, muito rápido pra jogar. Porque eu não quero ficar olhando pra aquilo, entendeu? Aí eu vou...
Mas é que nem o cabelo do ralo, do banheiro, né? Você tem que pegar pra tirar e não pode ficar pensando muito, porque senão dá nojo.
Eu ia falar isso. Eu não tenho nojo do ralo da pia, da comida, mas do cabelo eu tenho.
Você jura? Cabelo eu não tenho nada.
Nossa, eu tenho muito nojo de cabelo.
Eu tenho um pouco de nojo, mas do cabelo, mas não como da comida. A comida eu acho mais nojento.
É que vocês não catam cabelo que não é de vocês, eu cato cabelo que não é meu. É da Silvia. Eu tenho que limpar essa porra de cabelo e não é meu. Ontem mesmo eu tava lavando o banheiro, aí cai cabelo, né? Aquelas coisas, a pessoa toma banho e tal, né? O cabelo cai, né? Mesmo que ela separe, assim, sempre cai um pouco. Aí você tem que ficar catando cabelo molhado dos outros, né?
Mas tá aí uma atividade doméstica que eu odeio e eu evito ao máximo, que é lavar o banheiro.
Você evita? Você deixa, tipo, um mês?
Não, né? Eu limpo e daí aí quando vem a diarista tirando nesses tempos de quarentena, aí ela que lava de uma vez, entendeu? Eu faço só o básico, porque lavar o banheiro é difícil pra mim, gente.
Olha, desde que eu descobri que eu tenho que limpar a parede do azulejo e tirar o limo, eu tenho lavado o banheiro de 3 em 3 dias. Eu tô até hoje tentando limpar a parede todinha.
Acho que nem hotel lava o banheiro tanto.
Então, meu banheiro tá lindo, tá cheiroso. Às vezes ele fica com um leve cheirinho de cândida. Opa, não pode falar cândida? Porque a gente é muito famoso.
Ah, gostei. Assim,
isso. E eu tenho que ficar limpando ele, tirando toda a partezinha que eu vejo. Aí eu tô descobrindo várias partes que precisa de uma reforma.
Nossa, isso é muito papo de gente adulta. Reformar o banheiro.
Gente, no final das contas, a gente é adulto, só que a gente não quer aceitar.
A gente tá pensando de uma forma muito mais subjetiva, né? Tipo, como que você se sente sendo adulto? O que que é essa definição? Porque se a gente for pensar na lógica, biologicamente, a gente não cresce mais. Então, a gente já chegou no ápice da nossa evolução, então, física, né? Uhum. Biológica. Então, teoricamente, tá todo mundo adulto.
Agora a ladeira abaixo. Momento,
agora é a ladeira abaixo. Agora, minha filha, o joelho começa a doer, as costas. Uhum, uhum, você come muita fritura, você já passa mal.
Uhum, eu com a minha
a idade chega.
É que é tipo quando você, de criança, você passa pra adolescente. Você não pensa nisso, você é simplesmente o herói. É a mesma coisa, assim, tipo, você passou de adolescente pra adulto, mas você não percebe isso. Porque você tá vivendo isso diariamente.
Sim, não, porque quando você é criança pra adolescente, tem, é o que a Marina falou, tem coisas físicas que acontecem que rolam um marco, tipo, menina... menstruação, sabe? É um marco, sabe? Putz, menstruei, tô virando adolescente, não sou mais criança. Começa a crescer pelo no sovaco, sabe? Na pepeca, blá, blá, blá. São coisas físicas, nasce o peitinho, pum, saiu pra fora. Então são coisinhas físicas que vão acontecendo que tem essa transição, entendeu? Não é de uma hora pra outra, mas você vê. Eu acho que de adolescente pra adulto, você não vê.
É, você vê os boletos.
Não é um dia que você tá sem peito, outro dia você tá com peitão. Tipo, é diário.
Não,
assim,
não, não.
Tipo...
Um dia eu dormi, eu não tinha peitos. No outro dia eu acordei, eu tinha o peito que eu tenho hoje. Foi na noite.
Ai, então foi exatamente o que eu falei. Foi, né?
Foi assim.
Nossa, eu gente, eu não lembro quando meu peito cresceu.
Eu também não.
Eu não tenho lugar de fala nesse assunto.
Enfim, mas ó, por exemplo, menino, né, nasce os pentelhos, nasce o pelo no sovaco, nasce a barba. Sim. Entendeu?
É, no meu caso, não, né, porque eu não tenho muita pelagem
pentelho,
na cara.
Pentelho, né, tudo bem. Né?
Eu queria falar de pelagem na cara.
Eu acho que a transição entre adolescente e adulto, ela não é física, ela é psicológica.
É de maturidade, né?
É,
eu acho que é mais
tipo
isso.
Assim, são coisas que você vai fazendo e passando que vão te amadurecendo, entendeu? Por exemplo, sei lá, abrir uma conta no banco, pagar a sua primeira conta sozinho, que tipo, conta vem no seu nome, sabe? Umas coisas assim. Ou ter que resolver
receber
alguma coisa que...
Receber o seu primeiro salário também, é uma coisa adulta, eu acho.
Sim, uhum. Sim. Tipo, ter que resolver alguma coisa que antigamente você teria que ligar pra sua mãe pra ela fazer pra você, sabe?
E no cartório, gente, ir no cartório é um negócio muito adulto, chato pra caramba, mas adulto.
É. Então, na verdade, a gente não aceita psicologicamente que a gente tá adulto.
É porque é isso, é você ter você saber que você tem a responsabilidade de que tudo que vai acontecer na sua vida já depende única e exclusivamente de você. Eu acho que a questão, acho que a pior parte de você ser adulto mesmo é isso. É assim, tudo o que você fizer a partir de um certo momento, né, que é lá pros... Ah, vai, acaba a faculdade. Depois ali, tudo que você decidir da sua vida é seu problema. Então, assim, se você quiser trabalhar, se você puder não trabalhar... É, porque a gente, né, todos nós aqui somos muito privilegiados, né, de poder escolher muitas coisas. Uhum. Mas assim, é numa questão de responsabilidade com a nossa própria vida, né? Quando a gente é jovem e adulto, eu acho que a gente tem muito isso, assim, os nossos pais estão o tempo inteiro tomando decisões para a nossa vida. Quando na realidade, quando a gente fica adulto, toda decisão é nossa. Se a gente vai casar, se a gente não vai, se a gente vai namorar, se a gente não vai, se a gente vai ter filho, vai ter cachorro, vai ter gato. Tudo isso é a nossa escolha. Então, acho que o grande ponto de ser adulto é isso. É tomar pra si a responsabilidade da sua própria vida. E é isso, por isso que é difícil, porque eu não tô onde eu queria estar aos 30 anos. Então, eu fico triste, eu fico frustrada. E essa, acho que é a parte mais difícil de você ser adulto, é você lidar com as expectativas que você tinha antes de virar adulto.
É, eu acho que tem uma coisa de consequência, assim, tipo, por exemplo, você pode arrumar um gato quando você tem 13 anos, só que provavelmente não é você que vai cuidar, vai ser seus pais.
Uhum.
Agora não, se arrumar um gato, você é completamente responsável por ele. Tipo, se você tiver um filho aos 12, 13 anos, que acontece muitas vezes, mas normalmente os pais estão lá muito...
Sim.
Muitas vezes ele é criado pelo avô, assim, pelos avós.
Sim.
E quando você tem um filho já com por exemplo, com a idade da Maíra, assim, tipo, mais adulto, você é mais, muito mais responsável, né? Você tem uma ajuda, mas, meu, a grande criação da criança é por você mesmo,
sim,
né? Pelos outros.
E vocês acham que isso que a Marina falou, de frustração, das coisas que a gente imagina que a gente vai ter aos 30 anos, é uma coisa que é nossa vontade ou é uma coisa que vem implícita de, tipo, dos nossos pais ou de como eram os nossos pais ou a sociedade acha que nos 30 anos você tem que ter isso, isso e isso? Vocês acham que é, tipo, vontade de vocês?
Eu acho que tem duas questões aí. Uma é isso que a Marina falou, de a gente projetar o nosso futuro. E eu, assim, no meu ponto de vista de coisas que eu vivi, que eu vivo hoje, com já passados 30, muita coisa a gente recebe, sabe, dos outros. Muitas coisas a gente são expectativas de outras pessoas que a gente vai acumulando dentro da gente. A gente acredita que aquilo é nosso, que aquela expectativa é tipo, é minha, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo. E aí a vida não é uma timeline que, eu vou fazer isso, 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 e tipo, quando eu tiver 30 eu vou estar com aquilo que eu planejei quando eu tinha 15. A vida vai acontecendo, as coisas saem do rumo, porque essa vida a gente planeja e as coisas não acontecem do jeito que a gente planejou, é muito, muito complicado. E aí, quando você chega na sua vida adulta, você tá diante de um rascunho daquilo que você tinha pensado antes que você seria. E aí você tem que ressignificar as coisas. Peraí, isso é meu? Isso é, tipo, da onde eu aprendi isso? Pelo menos é algo que eu sinto. Trazer o que... Quais as minhas vontades são realmente minhas, de coisas que eu quero, além do que projetaram pra minha vida. E acho que isso é que causa muita ansiedade, muita frustração, às vezes. Porque a gente foi bombardeado com ideias de outras pessoas, né?
E vocês veem que, tipo, a ansiedade é a doença da nossa geração. Ansiedade e depressão. Então, eu acho que isso está muito atrelado a essa questão das coisas que a gente tem que ter quando adultos. Então, muitos de nós não estão preparados ou não querem isso, não querem essa responsabilidade, pensaram em outras coisas e não estão atendendo ao que pensaram, e aí vai criando essa ansiedade, tipo, de muita comparação, principalmente com rede social, que você vê a pessoa viajando, a pessoa tem isso, a pessoa tem aquilo, blá, blá, blá. Isso também vai gerando ansiedade. Então, eu acho que é uma coisa da nossa geração. E a nossa geração eu conheço muita gente que pensa exatamente igual a gente. Tipo, nossa, eu sou adulto, mas eu não sou adulto, eu não quero ser adulto. Ou responsabilidade é muito difícil. Enfim, então, eu acho que é muito diferente realmente dos nossos pais pra gente. Talvez nós, eu acho que eu lembro da minha mãe casou com 20 e poucos anos, sabe? E aí já foi fazer família, então 20 e poucos anos ela já era adulta, sabe? Já fazia almoço de domingo, hoje, né? Já reunia pessoas em casa. E a gente não. A gente não. Eu acho que, tipo, a nossa geração tem muita sorte em muitas coisas, principalmente, assim, a nossa geração, que eu digo, gente privilegiada igual a gente, né? Que é a nossa realidade, obviamente. Mas a gente teve, por exemplo, pôde viajar muito mais, sabe? Meus pais foram viajar depois dos 40 anos, sabe? E tem uma coisa também, nossos pais, tipo, preciso ter minha casa própria. Então, você trabalha, paga 1000 prestações pra ter a casa própria. Muitos de nós preferem morar de aluguel, sabe? Não quero casa própria, eu quero poder me mudar quando eu quiser me mudar. Também tem esse pensamento nessa geração que não era o que os nossos pais tinham. Então, talvez eles tivessem essa responsabilidade de trabalhar para ter a casa própria. Então, sabe, entende que Eu acho que mudou muito. E se a gente ficar vivendo como os nossos pais viviam, a gente vai ficar ansioso. Então a gente tem que encontrar o nosso jeito de viver, o nosso jeito de ser adulto. E é o que a Pri falou, ressignificar o que é ser adulto.
E eu acho que tem muito dos nossos pais nisso, que coisas que eles não tiveram, eles projetaram pra gente. Tipo, eles pagaram o preço pra que a gente tivesse. Então, concordo. Eles criaram uma expectativa pra gente. E às vezes a expectativa deles não é a mesma coisa que a gente quer. Então, esse é um grande conflito, eu acho, da nossa geração, sabe? Pra gente realmente ressignificar. A gente honrar, sim, o que eles fizeram pela gente. E aquilo que eles entregaram. E foi muito. Essa, eu acho que uma das questões muito que eu vejo é da viagem também. Hoje, nossa geração viaja muito mais. Tem muito mais oportunidade. A minha mãe foi viajar a primeira vez comigo. Porque eu vou. Porque eu levei ela. Senão, ela nunca teria ido também. Então, acho que tem muito isso. A gente honrar aquilo que fizeram pela gente. Mas a gente não deixar que isso... seja o rumo que a gente vai seguir, sabe? Sei lá. Esse papo ficou adulto demais.
Ah lá. Nossa.
Ah, arrasamos. Então, no final das contas, a gente sabe ser adulto.
É, mais ou menos.
A gente sabe, mas precisa de um pouco de terapia também.
Super entendi. Importante.
A gente vai descobrindo isso.
É. Teve algum momento, assim, da vida de vocês, vocês pararam? Alguma coisinha que aconteceu? Seja que vocês pararam e falaram, caramba, eu sou muito adulta por ter feito isso. Sei lá o quê. Não?
Pensando aqui.
Ah, vou dar um exemplo. Porque eu pensei nisso, depois que a gente falou que ia falar sobre esse assunto, eu comecei a observar coisas da minha casa e eu vi uma cena que eu falei, caramba, eu sou muito adulta. Qual foi? Estava aqui na minha cozinha e eu olhei pra perto da porta, tinha um caldeirão, não sou bruxa, tinha um cadeirão de comida que o Dudu come e do lado tinha uma fruteira. A gente compra uma fruteira faz tipo... 2 semanas e não tinha uma fruteira. E aquelas fruteiras de 3 andares que tem em casa de vô. Isso nunca teve na minha casa.
Eu tenho
e aí
uma
eu vi
dessas.
A fruteira. Ah lá, eu vi a fruteira do lado do cadeirão do Dudu. Eu falei, caralho, eu tenho uma fruteira com frutos e um cadeirão. Não tem como eu ser mais adulto do que isso, sabe? Eu como fruta e tenho um bebê. Tipo, eu sou muito adulta.
Realmente. De fato.
É, eu tenho uma fruteira também. E
eu não.
Costumo estar repleta de frutas.
Eu tenho, mas não é minha também, então, tudo bem.
Eu não tenho onde pôr, minha casa é muito pequena.
Não, mas aí você compra aquelas fruteiras, você bota coisa em cima, então você já ganha um espaço. Tipo, coloca a panela elétrica de arroz em cima.
Da fruteira?
Não, mas você não tá entendendo o tamanho da minha cozinha, Danilo.
É, porque você tem a fruteira e tem tipo uma pedra em cima que você consegue colocar alguma coisa, um micro-ondas, qualquer coisa você coloca em cima ali. E tem os 3 andares pras frutas.
Acho que depois a gente pode postar no nosso Instagram... Esses momentos, fotos muito de adultos, tipo fruteira, panela de arroz,
acho legal.
Panela de pressão.
Nossa, a panela de arroz foi uma das melhores compras que eu fiz na minha vida.
Eu amava minha panela de arroz, ela quebrou, e aí eu aprendi a fazer na panela normal, e é muito fácil, então... Caguei pra
não,
panela
a Silvia
de arroz.
Sabe, mas eu não tenho a mínima paciência. Eu posso jogar tudo numa panela e fazer outra
mas
coisa?
Mas fazendo a panela
não é
normal
a mesma
é isso.
Coisa.
É
ah,
isso.
Não, você tem que dar uma mexida, você tem que fazer
nada.
Um. Você tipo,
não, só jogar lá. Tá?
Gente, eu preciso de uma indicação. Queimou aqui o meu liquidificador. É sério, queimou hoje.
Compro da Oster de vidro. É o melhor liquidificador que você encontrar na sua
é
vida.
O meu é da Oster de vidro também.
Oster, tá bom, depois eu vou procurar.
O meu era da Oster de vidro e ele caiu e quebrou. Eu preciso comprar outro, também quebrou.
O problema de vidro é complicado aqui na minha casa, né?
Cai muito?
Não, vai na Fast e compra aqueles de plástico grosso, sabe?
Não, não vai. Compra online. Estamos com corona.
Não, eu vou comprar online.
Não, vai no site.
Ah, deixa eu só falar sobre cozinhar. Porque assim, quando eu saí de casa, um mero garoto... Assim, minha mãe me ensinou muitas coisas durante a vida, assim, de cuidar de casa. Então ela fazia limpar a casa, fazer os bagulhos. Só que ela nunca me ensinou a fazer rango.
Maravilhosa.
Fazer comida.
Mas você pediu pra ela te ensinar?
Não, ela foi me ensinando, tipo, ela falou, ó, pega um pano aí e limpa seu quarto.
Não, mas falando comida, você falou, ah, me ensina a fazer um arroz?
Não.
Ah, tá.
Então eu saí de casa completamente cabaço de fazer isso. E aí eu não sabia que existiam temperos, essas coisas, assim, tipo, fora cebola, alho e sal. Eu não sabia a pimenta do rei, não sabia temperar as coisas, minha comida era horrível. Aí depois que eu fui descobrindo esse tipo de coisa, começou a melhorar a situação. Mas eu não sabia nada de cozinhar, cara, era bizarro.
Eu também não sabia, até 3 meses atrás. Hoje eu sei.
Quarentena chegou.
Quarentena.
Mudar a Priscila.
Gente, eu tô fazendo vários rangos bons.
É, meu rango é bem meia boca, assim. Eu faço sobrevivência, assim, mas dá pra comer, assim. Mas eu não. Eu não tenho muita paciência pra cozinhar. Eu prefiro limpar a casa ou lavar a louça do que cozinhar.
Nossa, não. Eu prefiro mil vezes cozinhar e ter alguém pra limpar pra mim depois.
Nossa, eu limpo a casa inteira. Me dá um pano aqui, uma cândida, eu limpo a casa inteira. Mas me dá comida pra fazer, que eu acho muito chato.
Se tivesse alguém pra lavar a louça, eu cozinhava todo dia.
Nossa, mas... eu lavo, de boa.
Matheus lava aqui. Eu faço comida e Matheus lava. Só que aí na quarentena ele começou a cozinhar também. Então ele cozinha e lava.
Ai, maravilhoso.
Por isso eu casei com ele, não é mesmo?
Maravilhoso.
Achei que era porque ele era bonito e sensual.
Vamos conversar sobre isso depois, Danilo. Sua relação com o Matheus tá um pouco estranha.
Desculpa. Mas é que assim, eu tenho um lance com comida que é assim... Você lava a louça, tem pouca coisa pra dar errado. A não ser que você quebre um prato, ou você lave muito mal, tipo, não tem muito o que dar errado. Você vai lá, lava, tá lavado, depois você seca e guarda, beleza. Você fazer uma comida, tem muita chance de dar errado. Você pode queimar, você pode errar no sal, você pode errar no tempero, você pode errar em qualquer coisa, vai dar uma merda. Você vai ter que comer uma comida de bosta, vai ter que pedir ou fazer outra coisa. Várias vezes já comi comida horrível que eu falei, não, vou comer essa merda, já fiz.
Ah, eu também.
Então é muita chance de dar errado. Eu não gosto dessa frustração.
Isso já aconteceu algumas vezes.
O sonho da minha vida era fazer... Nossa, exagerei, não era o sonho da minha vida. Mas assim, um dos sonhos que eu tinha era fazer intercâmbio, quando eu era mais jovem. E eu nunca tive coragem, sempre tive muito medo de fazer, sempre. Eu tinha definido que eu ia fazer intercâmbio esse ano, aos 30 anos, que eu falei, não. Tem que fazer. E, tipo, não sou mais criança, vai dar certo. Porque o meu medo, eu acho que eu tinha desde sempre, era assim, putz, eu vou chegar lá, eu não vou saber andar no aeroporto. Se eu perder minha mala, o que eu faço? Meu pai não vai estar lá pra resolver pra mim. Entendeu? Tipo, nossa, eu vou estar num outro país, quem vai ter que resolver tudo sou eu. Então, eu acho que quando eu me dei conta, assim, que eu já sou adulta, eu acho que era mais nesse sentido de pensar assim, poxa, eu quero há tantos anos ir e graças a Deus eu trabalho, graças a Deus os meus pais podem me dar esse suporte financeiro. Então assim, a pior coisa que pode acontecer é eu ir lá e não gostar, certo? Então acho que foi esse clique de perceber que eu posso. Porque se tiver qualquer problema lá, eu vou resolver. Então, acho que foi mais nesse sentido, assim, de perceber e falar, nossa, eu já sou adulta, né? Eu não preciso ficar presa no medo de, ai, meu Deus, eu não vou saber o que fazer. E eu acho que foi isso. Foi esse o momento.
Eu acho que a gente pode até não saber o que fazer, mas a questão é, tipo, tentar, né?
Exatamente.
E com medo mesmo, né?
É, que tipo, é ou vai ou racha. Você resolve aquilo ou ninguém não vai ter ninguém pra resolver. Seu.
E às vezes a gente precisa desses momentos pra poder andar, né? Pra poder fazer as coisas, realizar as coisas. Tá numa encruzilhada, senão a gente não faz também.
É, eu acho que eu já passei por uma experiência tipo isso que a Marina falou. Eu fui viajar, teve uma vez que eu fui viajar só com a minha mãe, numa viagem internacional. E a minha mãe não sabe falar nada em língua nenhuma, além do português. Tipo, ela não sabe falar oi. Então, eu que precisava me comunicar e me virar. E, tipo, 15 dias, tudo só eu mesmo. Eu lembro que eu cheguei no aeroporto e a gente tinha que pegar o transporte pro hotel, né? E aí, eu decidi que eu não ia pegar um transfer ou um táxi. Não, eu queria ir de busão, entendeu? Aí... Eu larguei a minha mãe sozinha e eu fui procurar onde comprava o ticket do busão. Gente, sério, eu deixei a minha mãe parada 40 minutos sozinha no meio da estação lá na Europa, numa cidade da Europa. E fui. Gente, foi um dos piores dias da minha vida, porque eu não achava o lugar, as pessoas não conseguiam me entender. No final, a gente conseguiu pegar o busão, a gente causou, porque a gente tava de mala.
Pensei que no final você ia ter esquecido sua mãe lá. A minha mãe tava vivendo na Europa.
Mas a minha mãe achou que eu tinha sumido. Quando eu voltei, ela falou, ela tipo, começou a gritar comigo. Ela falou, Cisela! Deixei a coitada, né, passando um friozinho.
Imagina
lá.
Se ela tivesse visto aquele filme O Albergue. Que as pessoas foram capturadas, mortas.
Mas é uma situação que eu... Na hora eu não me senti adulta, não. Eu só me senti um pouco desesperada. Mas no final deu certo. Deu
no
tudo
final
certo.
Sempre dá, né, gente?
E meu, sei lá, a gente se vira, sabe? Eu acho que uma das coisas que a gente tem aprendido com a maturidade é que a gente dá um jeito. Talvez não o melhor, mas a gente dá um jeito.
Ah, então você tem que resolver aquela situação, né? Se tem um pepino lá, você resolve.
Você pega o pepino, fatia e faz uma salada super saudável que adultos comem.
Uma coisa que eu me sinto muito adulta, é idiota, mas é que eu gosto muito de café. E eu acho muito adulto isso. Mas eu não tomo porque eu acho adulto, é porque eu gosto mesmo. Mas é que as pessoas falam que é muito adulto, entendeu?
Imaginei, lembrei da Peppa, daquele meme da Peppa. Essa música é muito adulta. É tipo a Pri com café. Pensando, tomar café é muito adulto. Eu não gosto de café.
Nossa,
eu
sou viciada em café. Amo café. Quanto mais forte, melhor. Quanto mais, melhor.
Maíra, como... É, em um minuto, conta como é cuidar de outro ser humano. Não, rapidinho.
Ela tá cansada só de pensar nisso.
Cara, não, é surreal. É bom, é ruim, é difícil e é fácil. É porque, assim, vocês falaram muito da questão de ser adulto, é você tomar as duas decisões. Se você não fazer nada, as coisas não vão acontecer. Ter um filho, assim, se você não fizer, a criança vai morrer, a criança vai ficar com frio, a criança vai ficar doente. Então, você meio que faz nem pensando. Você só faz, sabe? Não dá tempo de você nem ter medo. Entendeu? Você tem medo depois, eu acho, sabe? Óbvio que como pais a gente sempre tem medo de errar, sabe? Será que eu tô fazendo isso certo? Será que... Enfim, você já não pensa mais em você, sabe? Você só pensa na outra pessoa. Então, tem certas coisas que eu nem questiono mais. Eu só faço. Eu só tenho que fazer. E muitas vezes eu até esqueço de mim, sabe? O que eu gosto de fazer, o que eu não gosto, o que eu não quero. E a prioridade vai ser sempre ele. É o que eu falei, é difícil... Mas às vezes é fácil, é gostoso e não é. Enfim, é que é uma questão muito profunda pra eu falar em um minuto. Mas
okay.
É isso.
Mas já foi bom.
Foi bem competente, foi bem bonito.
Mas eu amo o Dudu, ele é maravilhoso.
A gente ama muito o Dudu.
Bom, então, pra encerrar a nossa conversa, se vocês querem dar alguma dica de série, podcast, livro, passeio, que vocês acham que tem a ver com o tema de hoje?
Eu quero falar do melhor filme que existe de todos os tempos, que fala sobre... a parte doída, sabe? De ser adulto, que se chama Bridget Jones. Melhor filme, melhor momento, melhor pro assunto. Por favor, assistam. É antigo, mas é legal.
Os três? Tem três filmes, né?
Tem três. Tem os livros. Não, mas eu prefiro o filme, porque no filme tem o Mr. Darcy. O Colin Firth.
Quem mais?
Vou indicar uma série que eu assisti essa semana. Não é adulta, ela é uma série adolescente, mas ela fala muito sobre como os adultos podem fazer merda. Blood and Water, uma série da Netflix. Eu queria indicar um livro de quadrinhos que chama Ninguém Vira Adulto de Verdade, da Sarah Anderson, que é muito engraçadinho e traz muito do nosso dia a dia, daquilo que às vezes a gente não consegue expressar, mas a gente sempre pensa sobre a gente mesmo.
Eu ia dar uma dica, mas eu vou pro tema. Então eu vou dar outra dica.
Eu falei que ela era uma enciclopédia humana de dicas.
Então, tem uma série da HBO que chama Girls. É uma série que fala bastante disso, assim, de... Elas acabaram de terminar a faculdade e ela começa com a menina indo conversar com os pais dela. E os pais dela falando assim, querida, vou parar de te dar dinheiro. Então eu acho que é uma boa série sobre isso. Ela é não muito antiga, então... Ainda tá com o tema, assim...
E tem o Adam Driver, que é seu amor.
Adam Driver! Agora entendi.
A gente pode fazer um podcast só sobre o Adam Driver.
Eu não sei porra nenhuma sobre Adam Driver.
Ai, eu sei tudo!
E a Thaís vai falar tudo pra gente sobre isso.
Não, mas não é por causa dele, não. É porque é uma série muito, muito boa mesmo.
Tá. Posso falar? Depois você fala, Dan. Vamos encerrar com você, com... O nosso homem. Você já é muito privilegiado por ser homem, tá, cara? Então.
Tá bom, eu aceito.
A minha dica, eu vou falar uma série mais leve, que eu gosto bastante, que é a New Girl. Ele não é uma série de tipo...
Who's That Girl? É essa?
Isso, é essa. É uma série sobre adultos, sim. Ela vai morar... É uma menina, mulher, né? Que vai morar com mais outros três homens. Vai dividir apartamento. Mas o que eu gosto dessa série é que, assim, ela... A Jess, que é a personagem principal, ela é adulta, ela é professora, depois ela vira diretora, ela tem um desenvolvimento de personagem legal. Só que ela vive... ela não leva as coisas a sério, sabe? Então, não leva as coisas, tipo... super adulto. Entende o que eu quero dizer? E até todos os personagens, os outros homens também, o Nick e tal, eles são muito crianças, entre parentes, sabe? Meio bobões. Só que ao mesmo tempo, eles... A gente aprende muitas coisas assistindo a interação entre eles. Então, eu gosto muito da série por causa disso. Porque eles são adultos, mas eles não levam as coisas muito a sério. Eu acho que também isso é legal pra gente, sabe? Tipo, a gente é adulto, mas a gente não precisa levar tudo a sério. Precisa levar tudo tão a ferro e fogo, sempre. Então, eu gosto dessa série por causa disso.
Eu vou dar duas indicações. Mas que, na verdade, são... é muita indicação.
Duas? Mas é que... Muitas.
É que, na verdade, elas são duas séries, mas são da mesma criadora e escritora, que é a... Deixa eu ver o nome dela, que eu sempre esqueço. Phoebe Waller-Bridge, que é Fleabag, tá na Amazon, e The Crashing, que tá na Netflix. E eu acho que as duas são muito parecidas, assim, é o jeito de escrever dela, eu acho que é muito parecido, e ela é a protagonista das duas. Mas o jeito que as coisas vão acontecendo em cada uma são bem diferentes, assim. Fleabag, a Silvia descreveu como a adulta merdeira.
Boa
adulta merdeira, comecei a cascar o bico quando ela falou isso. E aí, tipo, é como ela realmente faz muita bosta, as consequências disso, as relações dela com a família e tal, tipo, e como ela é uma adulta meio não adulta, assim, é engraçado. E o The Crashing, que tá na Netflix, é um pouco diferente, é um grupo de amigos que vão morar junto e tal, no canto, mas acho que o jeito da escrita é muito parecido, e eu gosto do jeito que ela conta as piadas e ela reflete as situações que acontecem, assim, acho bem boas as duas séries. E o The Crash é rapidinho, acho que tem poucos episódios na Netflix. E Fleabag também, acho que tem duas temporadas, né?
São duas temporadas, 6 episódios cada.
Bem curtinha.
E no final de toda a nossa conversa, eu vou dizer pra vocês que eu não aprendi ainda porra nenhuma sobre dobrar lençol de elástico.
Ah, eu não sei porra nenhuma sobre lavar roupa.
Eu não sei porra nenhuma sobre criança e criar um filho.
Eu não sei porra nenhuma sobre tirar o lodo do banheiro.
Eu não sei porra nenhuma sobre cuidar de cactos.
E é isso, gente. Beijos.
Um beijo.
Tchau.
Tchau.
E eu não sei, não aprendi. Ai, falei tudo errado. Não aprendi a falar.